Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com as nossas entrevistas aqui para o nosso site, entrevistas relacionadas ao agronegócio e também entrevistas relacionadas a esse novo momento, essa nossa nova realidade, esse nosso novo normal, que invariavelmente vai acabar passando aí por meios digitais, novas plataformas digitais de se conectar o campo com a cidade, novas formas de vendas. E é por isso que eu estou aqui com a Helenice Moura, ela que é diretora da Aligra Digital, diretora da Aliga Digital e presidente regional do Comitê de Líderes de E-Commerce, que vai contar um pouquinho para a gente essa realidade do e-commerce, como que funciona e como essa realidade está inserida, já está inserida, hein? Aqui dentro do nosso agronegócio. Helenice, seja bem-vinda ao site Notícias Agrícolas.
Ah, eu agradeço muito, Erickson, a nossa audiência aí, pela oportunidade, né, de me conectar um pouco também com vocês, de contar de mim e do universo de e-commerce que tem revolucionado tanto o agronegócio. E é verdade, Erickson, assim, o e-commerce no agronegócio já é uma realidade, não é um futuro, não é uma coisa para daqui 5 anos, é uma coisa que está acontecendo agora. E a gente sempre costuma falar que quem chega primeiro bebe água limpa, né?
É isso mesmo, mas antes da gente trazer a realidade específica do e-commerce para o agronegócio, conta para gente como que é a realidade do e-commerce no Brasil e como que a quarentena trouxe um protagonismo aí para as vendas digitais.
O e-commerce cresce a cada ano, né? E não é surpresa para ninguém o quanto durante a pandemia isso foi acelerado. Para dar um pequeno panorama para vocês, até março desse ano, a gente abria por mês mais ou menos 10 mil novas lojas online, o que é um número já expressivo, né, Erickson? 10 mil novos comércios aí online por mês, de março até maio. Né? Então, um salto pequeno aí em junho também. Sabe quantas novas lojas eletrônicas surgem por mês? 50 mil. Então, é um super salto, né? O e-commerce cresceu aí em 100 dias, o que estava previsto para crescer em 5 anos. Isso acelerou a transformação digital não só do varejo, mas também da indústria, que está indo muito forte para o consumidor final, que a gente chama de direct consumer, né, ou direto para o consumidor, e também do agro. Então, toda a cadeia foi sendo acelerada nesse processo, o e-commerce que já vinha muito forte, né, empresas que já estavam aproveitando, que estavam estruturadas para uma operação de e-commerce, surfaram uma boa onda aí na pandemia, né, e agora as empresas que não estavam estruturadas estão se estruturando para chegar lá também e ter essa presença, porque o e-commerce, Erickson, é um caminho sem volta. Em que sentido, né? Uma vez que a empresa se digitaliza, amadurece digitalmente, toda a cadeia ganha. E o valuation dessa empresa cresce também, né? Então, o e-commerce tem sido cada vez mais a menina dos olhos aí de todas as operações.
É, eu trago um dado aqui, né, um dado específico da minha região, que é a região metropolitana de Campinas, que une aí cerca de 20 cidades. Aqui o comércio digital cresceu 35,5%, né, e movimentou 2,3 bilhões de reais, isso esse ano, tá? E durante a quarentena, né? Então você vê que realmente, né, mesmo com os comércios parados, essa é uma das vantagens, né? Mesmo com as portas fechadas, os comércios parados, o e-commerce tem essa vantagem, de não parar. Mas tem umas outras coisas que as pessoas precisam pensar antes de ir para o e-commerce. Uma delas é como que é a logística, né? A gente vê correios, né? A principal logística utilizada pelo e-commerce são os correios, por exemplo, que vira e mexe, entra em greve. E outra coisa, né, é como que faz para essas lojas, né, que estão entrando nesses meios digitais, como que elas ganham repercussão e visibilidade?
Sem dúvida, né? Porque uma coisa que todo mundo acha é que o e-commerce é só a loja. E a loja, Erickson, e a audiência, é a ponta do iceberg, né? A loja é aquele pedacinho que acontece ali no começo da experiência de compra. Mas todo o resto acontece embaixo, infraestrutura, logística, que é uma parte importante e pesada no processo, e a mídia. Porque quando a gente abre uma loja física, a gente já tem um ponto, né? Geralmente você escolhe uma avenida bem movimentada, um shopping, você escolhe um ponto, né? No online, você não tem isso, você tem que fazer o ponto, que é fazer as pessoas entrarem na sua loja, entenderem que ela existe, né? Você pode usar para isso a força dos marketplaces. E todo esse processo, ele é um aculturamento não só para a empresa, para o profissional que está ali direcionado para e-commerce, mas para todo o restante da empresa. É porque a logística aprimora, o relacionamento com o consumidor aprimora e é diferente. Então, toda a cadeia realmente ganha quando uma nova indústria, um novo negócio aí do agronegócio, por exemplo, entra no e-commerce. Todo mundo ganha.
A gente vê que os marketplaces, né, isso em ambiente urbano, os marketplaces foram a saída, a escapada para muitas pessoas que de repente acabaram sendo desligadas de seus antigos empregos e tudo mais, né? Marketplace aí inclui também aplicativos de celular, né, que podem ser entendidos como marketplaces também. E para o agronegócio isso é algo um pouco recente, né? Não é tão difundido assim. Como é que funciona um marketplace, né? O que a pessoa tem que ter em mente, antes de entrar no marketplace?
Olha, você fez uma pergunta, Erickson, que é a pergunta que eu diria que é a pergunta de US$ 1 milhão, hein? O que que a empresa tem que ter para se preparar na entrada do marketplace, né? A primeira coisa é estratégia. E aí, a estratégia é assim, olha, para que eu vou usar o marketplace, né? Porque o marketplace ele tem que ser um canal de desenvolvimento da sua estrutura, da sua presença digital. Quando a gente fala de omnichannel, dessa omnicanalidade, né? O marketplace ele é um dos canais em que você pode surfar e trazer tráfego, gerar venda, gerar negócio, fazer a sua marca online. Ele não pode ser o seu único canal. Então, quando a gente fala de uma estratégia para marketplace, é pensar em como não canibalizar os seus outros canais. É como usar o marketplace para gerar venda, para depois gerar a revenda dentro do seu site. Então, de que forma estrategicamente você vai usar esse canal que tem tanto volume para gerar negócios e fomentar a sua presença digital? Marketplace é um importantíssimo aliado, Erickson, mas ele tem que ser usado com muita cautela, muito cuidado, porque a gente tem visto aí grandes movimentações nesse sentido. Ao mesmo tempo, a gente também tem visto negócios que vivem única e exclusivamente no marketplace, e isso não é um caminho que lá fora, por exemplo, se mostrou benéfico, né? O ideal é você ter sempre uma estratégia de canais e o marketplace ser um desses canais para sua entrada aí no e-commerce.
É importante a gente trazer essa questão do e-commerce aqui para o agronegócio, porque o agronegócio, como ele funciona por janelas de safras, né? Às vezes, quando a gente fala num comércio urbano, a venda é venda direta, né? Você compra, dali uma semana, 15 dias no máximo, você está recebendo esse produto em mãos. Enquanto isso, no agronegócio, às vezes a gente trabalha muito mercado futuro, envolve bolsa e tudo mais. E às vezes os trajetos, inclusive, né, para movimentar cargas e produtos, é um processo um pouquinho mais demorado. Como é que a gente conseguiria adaptar, né, as vendas digitais para o agronegócio, já que a nossa realidade de tempo mesmo é um pouquinho diferente da realidade de tempo das cidades?
Olha, existem uma série de fatores que a gente pode usar a nosso favor nesse formato que você me contou de sazonalidade, né? Não só as datas sazonais, que já são as datas aí aproveitadas pelo varejo tradicional, como é o caso da Black Friday, que está quase aí, né? Mas também as datas dos calendários de agro, né? O calendário de vacinação de aftosa, o calendário de vacinação para o crescimento, o calendário de insumos de plantações, tudo isso você pode aproveitar e otimizar dentro de uma estratégia digital. Existem na internet uma série já de calendários voltados para marketing digital do agronegócio, que você pode procurar no Google, encontrar o calendário e começar a explorar essas datas. Porque, Erickson, uma estratégia aqui é a gente pensar o quanto a gente pode fomentar mercado, né? Alcançar áreas brancas onde o seu comercial às vezes não alcança, posicionar a marca, digitalizar a marca, né? E tudo isso usando a força dos marketplaces, da busca no Google, do seu próprio canal de e-commerce, né? Trabalhar na contra-safra e todos os outros momentos aí, onde, na entre-safra, desculpa, em todos os outros momentos que são tão relevantes para o agronegócio, e agora é explorar isso no ambiente digital. Porque se a gente pensar muito bem, a forma de fazer negócios, ela não mudou, né? Você continua tendo a solicitação de orçamento, o interesse, né? A diferença é que mudou o meio, que o meio agora ele é digital, mas o relacionamento, Erickson, ele ainda é o mesmo, as técnicas de negociação, né? Então, mesmo que, por exemplo, você não vá finalizar toda a venda online, você vai despertar interesse, gerar informação para o seu consumidor de forma que ele vá te procurar, né? Que ele solicite um orçamento online. Porque a jornada de compra, nunca antes ela começou tão online, Erickson, quanto ela começou como ela é agora, né? Eu estava vendo uma pesquisa da McKinsey, que é um estudo super, um instituto super renomado, né? De maio desse ano, e você não sabe, 88% dos agricultores, e aí eles falaram com gente no Brasil inteiro, 88% dos agricultores já usam ferramentas digitais como o WhatsApp, por exemplo, todos os dias. Sendo que 71% deles, todos os dias, para questões relacionadas à fazenda. Então, não é uma questão para o futuro, né? Já é o nosso presente. Se a gente pensar que nessa mesma pesquisa eles falam 33% dos agricultores já estão prontos para comprar insumo nas próximas 2 safras online. Ou seja, já é realidade. A gente só tem que agora aproveitar essa onda, mas ela já está acontecendo. E aí veio uma frase que eu gosto muito, que eu tenho aprendido também agora nessa minha imersão aqui no agronegócio, que a oportunidade é um cavalo selado, né? Ela passa. Você tem que montar em cima e em frente, né?
É bem assim mesmo. Aí vamos trazer esse exemplo que você citou do WhatsApp, que realmente talvez seja uma das ferramentas mais difundidas dentro do agro, por causa de grupos e tudo mais. E esse ano teve uma polêmica com relação ao WhatsApp, do WhatsApp abrir dentro dele uma plataforma de venda, né? Dentro do próprio WhatsApp. E aí você percebeu que, no meio dessa conversa entre vamos liberar o WhatsApp para vendas ou não, houve esse receio de segurança, será que é possível? Vamos tomar golpe, não vamos tomar golpe. Isso, inclusive, né, quando os e-commerces, quando o comércio digital começou, né, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, isso as pessoas urbanas sentiam esse mesmo medo, né? Meio que a história está se repetindo. Então, como que transformar esse ambiente digital? Falando que é um ambiente seguro, como é que você percebe essas nuances de segurança em ambientes digitais?
Sim, existe muita preocupação, Erickson, do próprio consumidor, né? Seja ele B2B, agricultor ou pessoa física, com relação à segurança da compra online. E aí eu acredito que seja necessário um trabalho muito forte das empresas que querem vender online, de mostrar para o consumidor de que é uma transação segura, né? Não só do ponto de vista de transacionar efetivamente, ou seja, ele ter os dados ali dele seguros e preservados, quanto também uma questão de segurança na entrega, né? Porque uma entrega atrasada 30 dias para esse agricultor significa perder uma safra às vezes, né? É, perder um calendário de vacinação. Então, a logística como um ponto aí chave, né? A segurança de dizer, olha, você pode comprar, Pode confiar que eu vou te entregar no prazo e efetivamente cumprir isso, né? E também a segurança da transação. Eu acho que é um trabalho de crescimento. Todo o mercado, quando está começando, tem essas inseguranças. Mas, assim, a primeira vez que ele transacionar e chegar direitinho, ele com certeza vai pegar o gosto, vai continuar comprando muito mais online.
E aí, acho que tem três detalhes que a gente pode adicionar aqui também, né, com relação à segurança. Primeiro, que a própria comunidade digital, ela já tem se unido, né, para mostrar, né, onde que está a segurança, onde que não está. Você vê nos grandes marketplaces, por exemplo, tem sempre o campo de opiniões, um campo que você dá nota, né, para o marketplace, pro vendedor, ou diretamente para o vendedor, no caso. Isso daí também mostra, como você mencionou aqui, a própria jornada do cliente vai acabar mostrando aonde que estão as seguranças e as inseguranças dentro, do e-commerce.
É isso, a jornada, né? De que forma que nós, enquanto vendedores online, levamos essa segurança para os nossos consumidores, né? Eu vejo muito, por exemplo, o movimento das cooperativas, tenho trabalhado com algumas delas para conseguir alavancar o crescimento nas operações de e-commerce, e uma das preocupações fortes é essa, né? Como que eu vou garantir para essa pessoa que já transaciona comigo no mundo físico que ela pode comprar de mim online, que eu vou entregar com segurança e vou preservar os dados dela.
Outra coisa que é uma preocupação, né, aqui no nosso setor é, primeiro, a conectividade, né? Às vezes, dentro de algumas partes da fazenda, a conexão ainda não está chegando. Isso é um questionamento que não é de hoje dentro do agronegócio, a gente já discute isso. Já existem algumas iniciativas para levar a conectividade ao campo. E, além da conectividade, o tráfego, né, das informações dentro da internet. Vamos, né, supor que, de repente, muitos produtores rurais acabam entrando de cabeça dentro da internet, só que aí o tráfego dessa conectividade não consegue passar os dados, né, e aí são algumas impossibilidades que acabam travando as informações ali e o produtor não consegue acessar o site, não consegue fazer a sua comunicação, não consegue fazer a sua venda de uma forma perfeita. Como é que vai ser esse processo? É um processo longo, né? Mas o que que já tem sido feito para que isso seja aprimorado?
É como a gente falou, é um processo longo, né? Mas a gente vê esse movimento também que você comentou, do mercado aculturando o consumidor, né? E mostrando ali as ferramentas de segurança. E conforme os grandes players vão entrando nessa disputa, Erickson, também a mídia vai ganhando mais força, né? As pessoas vão, o boca a boca também vai ganhando mais força. Isso tudo vai da entrada dos grandes players, né? A gente vê Tortuga fazendo um movimento muito forte de entrada no e-commerce, outras grandes cooperativas, como é o caso de Pocamar, por exemplo, fazendo uma super entrada no e-commerce. Então, isso vai fazendo com que vai incentivando os outros, né? Sempre tem os primeiros, que são os pioneiros, e aí fala a importância de você chegar na frente para tomar água limpa, né? Mas tem também aqueles que vão depois, vão na segunda onda e que fazem de fato o volume do mercado ser tão expressivo. E tem um fator também, né? Que a entrada no ambiente digital, ela tem uma série de desafios que não são os desafios do físico. Não são os desafios somente de você abrir uma loja, mas às vezes de você vender para um estado que você não está habituado, de você entregar numa região onde não tem CEP. Então, os maiores desafios, assim, como que eu entrego numa fazenda? Como que eu calculo o frete, né? Isso cada vez mais vai sendo desafiador para as operações de e-commerce e também vai ajudando a amadurecer todo o mercado. Eu acho que a gente já cresceu muito, né? Como a gente falou, em 100 dias o e-commerce evoluiu, o que não evoluiu em 5 anos, ou o que estava previsto para 5 anos também. E no agronegócio, eu acho que não é diferente, Erickson. A gente vai ver essa revolução, não só para agora, as próximas duas safras, como prevê a McKinsey nessa pesquisa, mas também com a nossa troca de gerações, com um público cada vez mais digitalizado, com essa conectividade chegando às fazendas, de fato chegando ao campo, né? Não só o conhecimento sobre o digital e as ferramentas, mas a própria internet, né, chegando ao campo, vai fazer com que as pessoas tenham mais acesso e mais o hábito também de comprar online.
E a evolução ela é constante, né? Atualmente a gente está na internet móvel, né? A grande parte da internet é o 4G, mas o 5G logo em breve vai estar chegando por aí. O que que o 4G possibilita, né, de negócios em ambientes digitais, e o que que o 5G vai trazer de diferente aí, o que que a gente vai ter que aprender ainda?
Olha, o 5G tá uma briga boa, né? Estados Unidos, China. E o 5G vai mudar muito a nossa forma de se conectar, mas mais do que isso, né? Ele vai acelerar o processo de digitalização. E independente da banda por onde a gente vai trafegar, a gente tem toda uma nova geração assumindo também a gestão das fazendas, assumindo os negócios, ou acompanhando os pais nos negócios, né? E essa nova geração, ela já nasceu conectada. Então, a gente tem aí, independente da conectividade, um avanço muito grande nas operações. É claro que com a chegada do 5G, a gente vai ver isso crescer de forma exponencial. E a gente falou que é gradativo, né, que acontece em ondas, mas vamos pensar lá atrás. E aí eu convido vocês a pensar lá atrás mesmo. Quando todo mundo tinha em casa, todo mundo queria ter em casa um DVD. Mas antes do DVD, o que, que a gente queria ter em casa? Um VHS, não era? Aquelas fitas, assim, quem que lembra daquela fita que rebobinava e tudo mais? Você queria ter uma fita de vídeo. Né? E quanto tempo demorou para você vir da fita de vídeo para o DVD? Ó, muito tempo. Né? Quanto tempo demorou do DVD para o streaming? Quase nada. Então, o salto, a evolução foi muito mais rápida. Essa foi a segunda onda. Né? Agora, a terceira onda, conectividade em tempo real. E as inovações acontecendo e o live streaming. Né? Você fazer transmissões ao vivo também foi assim. Do dia para a noite, todo mundo começou a fazer live streaming e transmitir ao vivo, né? Agora, com o 5G, vai ser da mesma forma. Esse avanço, essa lentidão que a gente teve no começo, lá para todo mundo ter celular, depois todo mundo ter uma internet razoável, né? Depois todo mundo ter uma internet boa. Agora, quase todo mundo tem um bom celular e uma internet muito bem razoável. Um ponto ou outro da fazenda não pega, mas, em geral, ele está conectado. O próximo salto é no pulo. Piscou, o cavalo selado passou e foi embora.
Muito bem. Obrigado, Helenice, pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo ao Site Notícias Agrícolas. Deixo aqui em aberto uma última mensagem que você queira trazer aqui para quem está assistindo a essa nossa entrevista.
Ah, eu que agradeço demais, é um prazer compartilhar informações, aprender, né? Acompanho aí bastante o site, sou fã, então poder falar com vocês agora é um privilégio, é um canal assim, onde a gente que está chegando no agronegócio vai se informar para saber mais. Então, quando chegou o convite, eu fiquei super contente, né? Convidar a todos aí que estão nos assistindo a conhecer a Liga Digital, que é um projeto social que eu fundei, e a gente faz inclusão de jovens de escolas públicas ou de pessoas com idade mais avançada no mercado de e-commerce através de cursos online 100% gratuitos. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, acessar aí o @_aligadigital. E também conhecer a nossa aceleradora, que é a Acelera Commerce, que trabalha com transformação digital do agronegócio. Se você tiver interesse em entrar um pouco mais nesse caminho, procura saber um pouco mais sobre que a gente pode ajudar bastante.
Muito bem, amigos que acompanham o Site Notícias Agrícolas. É isso, né? Vocês estão vendo aí essa revolução digital, essa revolução aí do comércio, né, digital, e o agronegócio não pode ficar atrás. A gente tem que ficar atento a essas novidades, ficar atento a nos renovar para, como a Helenice trouxe, não perder o cavalo selado aí. Muito bem, lembrando que estamos em todas as redes sociais, então lembre-se de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, seus colegas, para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados e digitalizados do Brasil. Quem estiver assistindo pelo YouTube, lembra também de assinar o canal, ativar o sininho para sempre receber novidades aí no seu celular, no seu e-mail. Eu sou Erickson Cunha, para o site Notícias Agrícolas. Vou ficando por aqui. Até mais. Um abraço.